Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Olá! No episódio de WITCAST de hoje, nós vamos conversar sobre agregação de valor para produtos do agro. Quem vai conversar comigo será a Lígia Dutra. A Lígia é diretora de Relações Governamentais da Cargill. Ela foi diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura e analista de negócios internacionais da Apex. Ela é graduada em Direito pela Unesp, com mestrado em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. A sua carreira se destaca em áreas de Public Affairs, Relações Governamentais, Sustentabilidade, Comércio Internacional e Agronegócio. Então, no episódio de WITCAST de hoje, a gente vai ter uma conversa incrível, tenho certeza. A gente vai conversar com Lígia Dutra, diretora de Relações Governamentais da Cargill. Lígia, é um prazer ter você aqui com a gente.
Marina, é um prazer estar conversando com você, especialmente, né, nesse podcast da WIT, que é uma rede da qual eu faço parte, que eu tenho tanto orgulho, né, de participar e também de poder conviver com tantas mulheres incríveis, profissionais maravilhosas que fazem parte dessa rede também. Muito obrigada.
A gente fica muito contente de contar com uma pessoa do teu gabarito na rede para contar também um pouco dos bastidores das suas atividades aí, né? Então, a gente sabe que você tem uma expertise super ampla no agro, vem trabalhando com isso já há muito tempo. E para começar a nossa conversa, eu acho que a ideia seria contar um pouquinho, num aspecto mais geral, quais são os desafios que você vê hoje para o agro, para agregação de valor, né? Especificamente tocando nessa questão de como agregar valor no agronegócio brasileiro.
Bom, obrigada. Eu acho que essa é uma questão muito relevante para o setor como um todo. O agro, nos últimos 40 anos, quando a gente pensa em comércio internacional, ele passou por uma grande transformação. Eu sei que às vezes pode ser um lugar comum a gente falar, hoje o agroexportador, mas um dia a gente já dependeu da importação de alimentos, pode parecer meio bobo falar isso, mas nem sempre é óbvio, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que para a gente realmente chegar onde a gente chegou hoje, foi preciso uma grande transformação no campo, uma transformação que demandou muita inovação tecnológica, mas também o empenho, né, de políticas públicas, de produtores, de empresas do setor agropecuário, que se dedicaram para que isso acontecesse. Então, a gente tem cadeias hoje de grande valor agregado, como, por exemplo, a cadeia de carnes, né? Quando a gente pensa na grande produção e exportação de suínos ou frangos, por exemplo, no Brasil, isso já é fruto de um processo industrial e um processo de agregação de valor, no qual nós somos competitivos porque somos também grandes produtores de soja, de milho, que são insumos, né, da alimentação animal. Então, essas cadeias elas foram se desenvolvendo por vantagens, né, que a gente tem no Brasil, vantagens competitivas que fazem com que alguns setores tenham uma boa capacidade de ampliação. Ainda assim, a gente pode fazer mais, né? O Brasil já é um grande produtor, um grande exportador, mas a gente ainda tem uma boa parte dos produtores, em especial pequenos e médios produtores, que ainda estão fora dessa rede, das cadeias de valor, né, que envolvem o comércio internacional, não só dentro do Brasil, mas principalmente no comércio internacional. Então, são esses produtores que a gente tem que agora conseguir incluir, né, nas cadeias de valor para que eles possam também participar do mercado internacional e, com isso, ganhar competitividade também. Então, acho que o grande desafio hoje que a gente tem no Brasil, só para responder de forma sucinta a sua pergunta, é, na verdade, trazer esses pequenos e médios produtores que têm uma grande parte, né, da terra no Brasil, da capacidade de produzir, mas que ainda estão aí um pouco para trás, né, às vezes, no processo produtivo. Então, que podem melhorar a sua produtividade e, com isso, participar mais também do comércio internacional, ganhando uma rentabilidade maior.
Aí eu acho que você tocou num ponto que é um pouco do como, né? Como integrar cadeias industriais no agro para que elas se tornem competitivas, rentáveis, ao mesmo tempo manter o Brasil nessa posição hoje de liderança nesse mercado.
Isso, para pequenos e médios produtores, uma estratégia, né, que tem funcionado e que a gente tem bons exemplos no Brasil é exatamente a diferenciação dos produtos, né? Então, você ter produtos que você não vai ganhar na escala, já que você tem uma capacidade produtiva limitada, mas que você vai ganhar exatamente por serem produtos diferenciados. E esses produtos, eles podem ir para o consumidor final ou não, ou você se integra numa cadeia. Por exemplo, é o caso do cacau. Hoje você tem muitas propriedades no Brasil se dedicando, né, à produção de cacau de maior qualidade, investindo na qualidade da semente, mas eles não estão lá à frente, assumindo todos os riscos do negócio, por exemplo, de uma produção da transformação do cacau em outros produtos, né? Porque quanto mais você caminha na cadeia de valor, quanto mais você vai agregando novas etapas na sua produção, você também aumenta os seus riscos, né? E às vezes, para um pequeno produtor sozinho, esses riscos não são suportáveis. Então, uma estratégia é a diferenciação do seu produto. Uma outra estratégia importante para pequenos e médios produtores, sem dúvida, é o associativismo, né? Ou o cooperativismo, as diferentes formas de associativismo, porque quando você une vários produtores, você também compartilha os riscos da produção. Então, isso também te possibilita um maior poder de negociação, uma maior capacidade, né, de barganha mesmo no mercado e de atuação coletiva. Então, são estratégias diferentes que precisam ser utilizadas, que precisam ser estimuladas, para a gente poder usar também, poder inserir esses pequenos e médios produtores. E, mais uma vez, a grande questão hoje é aumentar a eficiência na produção, mas também aumentar a renda, porque boa parte, a gente tem que sempre lembrar que boa parte da desigualdade que a gente vê no Brasil hoje está no campo. Então, trazer essas pessoas, né, com a propriedade, com aquilo que eles sabem fazer, para uma melhor capacidade de negociação e de produção, vai também aumentar a renda no campo. E aumentar com isso, né, a capacidade produtiva dos produtores e a qualidade de vida.
Você falou de diferenciação e de cooperativismo, né? Eu acho que eu queria também tocar num ponto adicional que talvez você possa contar um pouco, que é o impacto do serviço na agregação de valor do agro, porque acho que talvez esse seja o terceiro pilar dessa conversa que você iniciou. Faz sentido?
Faz todo, né? Porque quando a gente fala de agregação de valor, muitas vezes a gente pensa só na indústria. Ah, então eu tenho que industrializar produtos. Não necessariamente é esse caminho. Existem vários caminhos para a gente agregar, adicionar valor aos produtos agrícolas. E um muito importante é aquele em que a gente consegue ter uma maior competitividade de serviços. Mas o que que é serviços, né? O que que são serviços no agro? E aqui nós estamos falando, por exemplo, transporte e logística. Toda a parte de transporte e logística, quando a gente aumenta a eficiência, a gente tem um ganho enorme para o agro e para o produtor, né? Porque esse é um impacto muito grande no custo de produção. O que é serviço? É pesquisa, o produto da pesquisa, né? Então, quando você tem pesquisa aplicada que melhora um produto, que melhora o seu desempenho, a sua produtividade, tudo isso é um ganho enorme para o agro também. Então, o que mais que é serviço? Serviços financeiros, né? O produtor conseguir pegar empréstimos com, ou fazer operações financeiras diversas, né, com juros mais baixos ou mais competitivos, vamos botar assim, né, com maior competição no mercado. Então, você consegue fazer também o produtor ter uma vantagem, né, aí se destacar, ter uma maior competitividade no seu produto. Muita coisa relacionada, por exemplo, à tecnologia de informação, né? Então, tudo isso, você levar internet para o campo. Você conseguir fazer com que muitos aplicativos e soluções tecnológicas cheguem na mão do produtor vai aumentar a produtividade e muitas vezes reduzir seu custo de produção. Então, tudo isso são serviços e que podem sim impactar, né, profundamente a forma como a gente produz no campo hoje, melhorando a competitividade, né, e também agregando valor à produção agropecuária.
Vou explorar um pouquinho aqui na parte do cooperativismo. Justamente eu acho onde a gente consegue, com o cooperativismo, otimizar questões de logísticas, questões de transporte, talvez, até questões relacionadas a empréstimos, financeiros. Faz sentido, não?
Sim, faz. Eu acho que a iniciativa de produtores, né, através do cooperativismo, ela tem trazido muitos benefícios. Primeiro, por exemplo, viabilizar assistência técnica. Então, muitas vezes, para o pequeno, para o médio produtor, falta assistência técnica, né, que é um outro tipo de serviço que precisa ser mais difundido no campo, para ajudar o pequeno produtor a produzir com maior eficiência e com menor custo. Então, a cooperativa, muitas vezes, oferece esse tipo de serviço para os seus associados, né, para os seus cooperados. Mas também a cooperativa pode ser uma solução ou uma alternativa para encontrar mercados, né? E essa é um lado muito interessante, principalmente para o comércio internacional, porque as cooperativas conseguem padronizar produtos, né, de todos os seus cooperados, produzir um produto padronizado, com isso ganhar escala, né, e também buscar mercados, auxiliar na parte de promoção comercial dos seus produtos, né? Então, hoje, grandes parceiros comerciais do Brasil, como a China, por exemplo, a gente vende muito em valor, mas de poucos produtos. São poucos produtos que a gente exporta no total para a China, né? Apesar do valor ser incrível, isso é muito importante. Então, isso mostra o quê? Mostra que essa concentração da nossa pauta de exportação com a China é uma oportunidade para a gente ampliar para outros produtos. E da onde vêm esses produtos, né? Os produtos mais acabados, aqueles produtos que podem sim ou entrar na cadeia de produção chinesa já de outras empresas de marcas locais, ou também, por que não, explorar aí a oportunidade, né, de a gente ter um produto final acabado vendendo direto também para o consumidor chinês. Hoje existem várias possibilidades de favorecer esse encontro, como por exemplo o e-commerce. O e-commerce tem desenvolvido algumas alternativas aqui para o Brasil, e eu sei que tem muita gente trabalhando em plataformas, em alternativas de conseguir aproximar ainda mais esses produtores brasileiros de produtos finais acabados para o consumidor ao consumidor chinês. Então, o cooperativismo, ele traz força para o pequeno e para o médio produtor, também nessa parte de busca por mercados, de criação de um mercado consumidor, valorização de uma marca. Inclusive com marcas coletivas, são várias alternativas que tem, né, que você pode estar agregando valor a um produto que ele já vem diferenciado, né, dos pequenos produtores, pequenos e médios, mas que também pode ganhar escala a partir da união de vários produtores.
Legal. E aí você me faz pensar nas formas que a gente tem hoje de agregar valor no agro, né? Você tocou um pouco para pequenos e médios. Como que a gente pode desenvolver mais, assim, formas, como eu posso agregar valor ao pequeno e médio produtor na produção deles?
É, uma forma de a gente conseguir ganhar mais, principalmente a gente tem que buscar mercados, né? Porque para a gente ter um produto, a gente precisa ter consumidores. E o mercado consumidor no Brasil, ele é limitado, né? A gente tem aumentado muito a produção e a produtividade agrícola, mas a população brasileira não cresce na mesma proporção, né? Então, assim, a gente vai aumentando a produção e com isso a gente precisa de novos mercados, de mais consumidores, e esses consumidores estão lá fora. Onde estão esses consumidores hoje? Principalmente na Ásia. Por que na Ásia? Porque a Ásia é a região que mais cresce, tanto em renda, né, quanto a população como um todo, mas principalmente a renda. E os produtos de maior valor agregado, aqueles produtos que a gente consegue, que são frutos de maior transformação, ou outros produtos como frutas, que têm alto valor agregado na produção, como as proteínas, né, a carne de frango, suína, bovina, o peixe. Todas essas esse tipo de alimento, o consumo aumenta quando a renda da população aumenta, né? Os produtos lácteos também. Então, a Ásia é a região do mundo onde a gente vê esse aumento maior. Então, hoje, se a gente quer ter uma produção mais forte de pequenos e médios, o que a gente tem que conseguir é principalmente um mercado consumidor para eles. Então, é casar esse aumento da produtividade a partir de técnicas mais eficientes de produção com um mercado que demande os produtos que a gente está gerando, que a gente está criando no Brasil, né, com o aumento da eficiência. Então, a gente tem que realmente ter sempre esse olhar duplo, né, de encontrar novos mercados e ter estratégias que sejam possíveis para pequenos e médios produtores. Por isso que as estratégias associativistas são muito mais fáceis, porque às vezes para um pequeno produtor ele exportar, o caminho da exportação não é tão simples, né, para um pequeno produtor. Tem custos, tem riscos. Mas quando eles vão juntos, quando tem uma capacidade de você criar realmente um projeto coletivo, aí você consegue ter melhores oportunidades, aproveitar melhores oportunidades e compartilhar os riscos, né?
E aí você tocou, eu acho, numa outra questão. A gente fala do agro, a gente pensa no Brasil, mas aqui a gente está olhando para comércio internacional. Como que você, como está o acesso a mercados do pequeno e médio produtor para o comércio internacional, né? Eu somo essa pergunta assim à questão da diferenciação, que talvez seja um ponto que você já mencionou aí de destaque.
Esse é um ponto bem interessante, sabe, Marina? Porque quando a gente pensa nesses produtos mais diferenciados, e a gente pensa num país como o Brasil, que é um país com pouquíssimos acordos comerciais, quais são os produtos, quando a gente pensa em termos tarifários, que geralmente têm as tarifas mais altas? São os produtos mais diferenciados, né? Então, são exatamente os produtos dos pequenos e médios produtores, são as frutas, né? São os produtos lácteos. Produtos, alimentos já processados, que enfrentam, no geral, as tarifas mais altas nos outros mercados. Por quê? Porque a gente não tem acordos comerciais com ninguém, né? A gente tem pouquíssimos acordos comerciais. Então, isso faz com que a gente não consiga aproveitar essas oportunidades da mesma forma ou com a mesma competitividade que os nossos concorrentes. Quem são os nossos concorrentes hoje nesse mercado de alimentos no mundo? Nosso principal concorrente é a União Europeia, que é a maior exportadora de produtos agropecuários, né, e de produtos alimentícios. Então, a União Europeia, os Estados Unidos, e aí vem outros países como a Austrália, Nova Zelândia, países que têm uma ampla rede de acordos comerciais. Então, os acordos, eles impactam fortemente, sim, a pauta exportadora brasileira, mas eles impactam muito mais os produtos mais diferenciados. E então, eles impactam mais aquilo que os pequenos e os médios produtores poderiam estar produzindo e vendendo, né? Então, eles dificultam muito mais o acesso ao mercado desses pequenos e médios produtores. Então, essa é a grande, questão, né? Que é um dos pontos que dificultam realmente o acesso, de pequenos e médios produtores ao mercado internacional.
Quer dizer, o pequeno e o médio muitas vezes faz um produto que é diferenciado, esse produto é mais caro quando comparado com o mercado consumidor, o consumidor não, com o concorrente dele internacional, porque ele se beneficia dos acordos para fazer seus negócios internacionais e a gente não tem esses mesmos canais.
Exatamente, com certeza. E tem uma outra questão também, que é um pouco assim, eu sei que traz bastante sensibilidade, mas um país ele não pode ser só exportador, ele precisa importar também, né? E isso também traz competitividade, principalmente e vai trazer competitividade para toda a produção de alimentos no Brasil, né? Então, quando você tem um comércio mais livre, você pode importar também insumos, isso também traz produtividade, né, para a gente. Vai melhorar a nossa competitividade no mercado internacional. Então, na verdade, é uma baixa inserção internacional que faz com que a gente perca muita competitividade, tanto porque a gente não pode importar insumos, quanto porque a gente, na hora de competir com as nossas exportações de produtos diferenciados, aí a gente tem tarifas mais altas que os nossos concorrentes. Então, acho que esse é um problema sério, mas que, de uma certa forma, afeta bastante os pequenos e médios produtores e dificultando, sim, também mais um ponto, né, que dificulta a entrada no mercado internacional.
Você me fez lembrar um exemplo que a gente tem, acho que meio tradicional, de livro, que é o caso do café, né? Porque o café sai em grão, in natura e volta, melhor café do mundo feito na Europa, né? Ou o café solúvel, né? Não é o melhor café do mundo, mas o café solúvel europeu. E aí a estratégia europeia é de fazer essa agregação de valor no produto agropecuário. E você acha que a gente está evoluindo, a gente está construindo políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agregação de valor no setor do agro? Quais são os gargalos, assim?
Sem dúvida tem muitas. Já mudou muito, né? Quando a gente pensa, é isso, quando a gente vai olhar, né, os nossos produtos hoje, né, e de 20, 30 anos atrás, é claro que hoje em dia a gente tem uma indústria de alimentos muito mais desenvolvida no Brasil e com uma melhor capacidade competitiva. Mas, e inclusive no setor do café, sim, tem algumas marcas investindo já também em projetos de exportação. Mas a gente poderia ter uma fatia maior, né? Claro, né? A gente sempre acha que pode fazer mais, né? Eu acho que a gente tem como fazer mais, sim. O café é um grande exemplo, mas também é um exemplo de que a industrialização, se a gente está fazendo esse processo industrial em outros países e ele retorna para cá, ainda assim sendo competitivo no mercado nacional, é porque a gente tem problemas muito sérios aqui que fazem com que a nossa indústria também seja menos competitiva, né? Então, não tem uma única resposta, né, para isso. Acho que são muitos problemas que fazem com que a gente tenha essa limitação, são questões tributárias que incentivam a gente a vender os produtos de uma forma geral menos processados, né, exportar menos processado seja mais vantajoso. Tem o problema da falta de acordos comerciais, tem o problema de falta de importação de insumos, a gente não poder importar para fazer blends, por exemplo, no Brasil, né, que você não consegue fazer aqui, então a indústria não tem como importar cafés de diferentes lugares, por exemplo. Então, são várias questões que impedem, né, ou que, não vou dizer que impedem, mas que dificultam essa agregação de valor aqui no Brasil. Mas tem, sim, tem muitos processos de mudança, e hoje eu acho que um dos principais que a gente realmente precisaria investir para fazer é ter uma rede de acordos comerciais mais ampla e mais extensa, para que a gente conseguisse também reduzir, né, o peso das tarifas de importação e, com isso, vender o nosso produto com o mesmo preço dos concorrentes.
E tem mega...
Não vou dizer com o mesmo preço, porque não é isso, tá? Mas é nas mesmas condições.
Competitivo, era essa palavra que eu queria dizer. Né? Que seja competitivo.
Nas mesmas condições, que o preço é claro que você não vai ser o mesmo. Cada lugar, dependendo da sua capacidade, vai conseguir fazer menor ou diferenciar mais o produto. Então, não é questão de preço, é uma questão de ter a mesma condição de acesso, né?
E os mega acordos comerciais, né, que a gente vê aí vigorando, principalmente na Ásia, eles vêm justamente, eu acho que, para estabelecer aí um standard de comércio que a gente não pode ficar para trás. Por isso, acho que essa urgência, né?
E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que os produtos do agro, a gente pensa logo muito em alimento, né, quando a gente fala de valor agregado. Mas, na verdade, assim, quando a gente pensa na soja, a soja está... milhares de processos industriais, né? Então, tanto para cosmético, toda a parte de biocombustível, que você tem vegetais de várias origens, né? Mas também a substituição aí de diversas finalidades de óleos industriais que vinham de origem de combustível fóssil, e hoje, com a busca, né, por mais sustentabilidade e por formas renováveis, estão sendo produzidos também com óleos de origem vegetal. Então, isso tudo é agregação de valor, né? É agregação de valor do agro em diferentes setores da economia, que não apenas o tradicional de alimentos, né? Então, às vezes, é muito comum a gente pensar só no alimento, lá na fruta que virou polpa, que virou geleia, mas existe todo um outro mundo por trás, né, de adição de valor, e que é tão importante quanto os alimentos.
Esses setores, né, ou esses lados, esse lado do agro que você dá destaque agora, ele enfrenta os mesmos desafios em termos de acesso a mercados e acordos que você mencionava?
Eles enfrentam também esses mesmos desafios, só que muitas vezes para alguns produtos, como ainda são produtos novos, né, que estão começando a ser regulados agora ou há pouco tempo, não vamos dizer agora, mas há pouco tempo, como por exemplo, toda a parte de uso industrial, de óleos vegetais. Então, às vezes, o comércio ainda também não é tão ativo, o comércio internacional, porque são produtos novos, são produtos que estão sendo desenvolvidos agora e que estão começando, então, a ganhar escala no mercado, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Mas sim, sem dúvida, as barreiras tarifárias e não tarifárias, né, são problemas também e que a gente precisa enfrentar para uma maior inserção do Brasil como um todo e do agro como um todo no mercado internacional.
Lígia, eu acho que está faltando a gente tocar na questão do meio ambiente para a questão da evolução do agro, principalmente para o pequeno e médio. Como que você vê o meio ambiente influenciando essa agenda?
Eu acho que hoje, né, a gente não tem nem que duvidar mais que meio ambiente é sustentabilidade, né, vamos colocar assim, é um ponto fundamental quando a gente fala de comércio. O consumidor quer saber de onde veio o alimento que ele consome, quer saber se foi produzido de forma sustentável. E isso pode ser, para o pequeno, para o médio produtor, para o produtor em geral no Brasil, na verdade, um benefício, né? Então, a gente tem muitas certificações hoje que trabalham com critérios, né, standards, que são standards de sustentabilidade no Brasil. Essas certificações para diversos produtos, como, por exemplo, frutas, para você fazer a exportação de frutas brasileiras para qualquer lugar, para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, elas precisam ser todas certificadas, são certificações privadas, e elas acabam tendo dois lados, essas certificações. A primeira de garantir o acesso a mercado por exatamente atestar as práticas de qualidade e de sustentabilidade daquele determinado produtor. Mas, por um outro lado, elas não são tão acessíveis financeiramente. Então, para pequenos e médios produtores, elas podem se tornar uma grande barreira, na verdade, ao comércio, né? Podem tornar que aqueles produtores, muitas vezes, até tenham os critérios de sustentabilidade, os critérios de qualidade, já sigam todas aquelas normas, mas eles não consigam se certificar porque não têm capacidade de pagar a certificadora, né? Que custa caro. Então, as certificadoras, elas são um instrumento interessante, as certificações de sustentabilidade são muito interessantes, principalmente por dar essa transparência para o consumidor final, né? Mas elas não podem se tornar uma barreira, elas não podem trabalhar só com aqueles produtores que já são os fáceis, aqueles que já estão lá produzindo, que já têm toda a capacidade de atender os critérios de forma muito simples, né? É preciso também não deixar ninguém para trás, porque senão só o que você faz é aumentar o fosso, na verdade, a desigualdade entre os produtores que conseguem ter acesso ao mercado e com isso ter uma renda melhor, e os que não conseguem e vão ficando cada vez mais para trás e com uma renda cada vez pior. Então a gente tem que buscar todo mundo, né, e botar todo mundo dentro dos padrões e com isso também conseguir ganhar os mercados, né, de forma transparente, mostrando, assegurando a origem dos produtos. Então essa é sim um desafio, mas eu acho que é um desafio positivo que a gente tem, porque o Brasil teria muito para mostrar, tem muito para mostrar nessa área, e os pequenos e médios produtores podem se beneficiar. E aí, mais uma vez, o associativismo e o cooperativismo são uma forma também de melhorarem, né, até o acesso desses produtores a certificações, porque coletivamente eles podem certificar coletivamente, e isso pode facilitar e, inclusive, reduzir custos, né? Então, acho que a gente tem várias alternativas e a gente tem um diferencial muito interessante aí de competitividade mesmo nessa questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é só para se preocupar, para dizer para o consumidor que você está fazendo algo. A sustentabilidade também te garante um diferencial na sua própria produção e aumenta a sua rentabilidade. Você usar insumos com maior eficiência é bom, porque você reduz custos, né? Você utilizar um bem muito precioso como a água é bom, porque você utiliza menos água, você garante a sua produtividade e com isso você reduz os seus custos. Então, a sustentabilidade hoje também pensar em sustentabilidade também é pensar em custos, né? É pensar na produção mais eficiente e com isso ter uma melhor competitividade sim no mercado. Então é essencial, não há mais que se falar entre produzir ou ser sustentável, né? Só tem um caminho, que é produzir sendo sustentável. Então esse tem que ser o diferencial do produtor mesmo brasileiro e do produto brasileiro de um modo geral, agropecuário.
Última pergunta, você me disse se você se vale ou não, é um pouco do acesso a toda essa informação, que eu imagino que a informação chegar tanto sobre o acordo, né, um certificado de origem que ele vai ter que fazer, até uma certificação de sustentabilidade, para o pequeno produtor que está lá no rincão do Brasil, como que ele acessa essa informação, como que a gente entrega isso para ele de uma forma didática, que não deixa ele com medo de empreender, porque empreender é super difícil com essas condições internacionais, né? Se você é pequeno e não tem o acesso, né?
Com certeza. O primeiro passo é você transformar a própria visão que existe sobre a propriedade, né? A propriedade tem que ser vista como uma empresa mesmo, né? Então, é gerenciada como uma empresa, não importa o tamanho, e com isso encontrar estratégias, né, para alcançar a rentabilidade que o produtor deseja. Mas a questão da informação hoje, eu acho que está um pouco mais fácil, né? Até por aqui, por esse meio que nós estamos aqui conversando, né? A internet possibilitou e favoreceu muito a difusão de informação. Mas, acima de tudo, a gente precisa conhecer o tamanho da nossa produção, entender a nossa capacidade produtiva e aonde a gente quer chegar com aquele nosso produto, né? Porque se eu tenho, às vezes, uma escala de produção muito pequena, que eu mal consigo atender o mercado interno, né? Como que eu vou fazer uma produção permanente para atender o mercado internacional? Porque exportação não pode ser só quando esse ano a produção foi muito grande, então eu vou exportar. Aí ano que vem a produção é menor, eu não vou exportar, né? A exportação é um compromisso com o cliente que espera ter aquele produto todos os anos, né? De forma, todos os meses, né? Enfim, de forma constante, né? Então, por isso é tão importante você, primeiro de tudo, conhecer a sua propriedade, ver a sua propriedade como uma empresa e ver a sua capacidade de atender o mercado. E aí, mais uma vez, eu vou repetir, né, aquilo que eu vim falando desde o começo, as estratégias coletivas, né? É muito importante atender estratégias coletivas. E também aproveitar as oportunidades que existem de vários projetos que atendem e que apoiam, né, pequenos e médios produtores ou empreendimentos, vamos colocar assim, empreendimentos rurais, que não precisa ser apenas o produtor, mas às vezes a cooperativa, a associação, ou uma empresa que seja fruto, né, do trabalho de vários produtores. Então, eles podem também aproveitar dessas iniciativas que já existem, governamentais e também não governamentais, de associações, para favorecer o comércio, como, por exemplo, iniciativas do SEBRAE, que apoiam o empreendedorismo, iniciativas da CNA, que apoiam o comércio, a comercialização de pequenos produtores, né, e médios produtores para diversos países. Tem a Apex Brasil, tem várias associações de produtos, né, de produtos específicos que trabalham também com projetos de promoção comercial. A CNI também tem iniciativas, dependendo do produto, pode se encaixar como um produto mais industrializado e seria, então, também poderia ir pela CNI. Então, assim, hoje existe um pool de entidades governamentais e não governamentais que estão fazendo projetos para apoiar pequenos e médios empreendedores rurais e da cidade também, né? Então, acho também que é o caso de sempre estar buscando esse tipo de informação, que hoje é muito facilitado na internet, para poder se beneficiar desse tipo de projeto também.
Lígia, eu queria agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que esse é um ponto de partida, seria interessante a gente poder desenvolver até um pouco mais para frente, à medida em que o Brasil avance um pouco nessa agenda de liberalização, para tocar nos impactos de eventuais acordos que venham por aí e que podem, com certeza, beneficiar aí o pequeno e médio produtor rural. Muito obrigada.
Obrigada, Marina. Obrigada pelo convite. Acho que esse é um tema sempre instigante, né? Sempre bom lembrar que o agro ele já tem um peso econômico importante, né? A gente tem uma produção agrícola grande no Brasil que grande parte fica no mercado interno, mas que também se desenvolveu para o mercado de exportação. Então, hoje a gente atende muitos países, mais de 150 países com exportação do agro. E a questão é que a gente pode estar sempre melhorando, né? Aproveitando mais oportunidades e, acima de tudo, inserindo mais produtores nesse processo e, com isso, também ajudando a reduzir as desigualdades no campo. Então, melhorar o comércio desses pequenos e médios empreendedores é também garantir mais renda aonde a gente mais precisa, que são nas pequenas cidades do Brasil, né? E para o produtor que, às vezes, não tem essa oportunidade de estar atingindo um mercado mais de maior qualidade, né? E com produtos diferenciados. Então, agradeço a oportunidade e vamos seguindo aí trabalhando com essa agenda do agro, né?
Esse foi mais um WheatCast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.